Olá, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, aproveitando esse comecinho de 2024. Nesse episódio, eu quero trazer uma reflexão aqui para trocar ideias com vocês sobre como nós podemos fazer melhor em 2024. Melhor do que a gente fez em 2023, 2022, 2021 e assim por diante, né? Me parece que a nossa capacidade de aprender com as experiências que a gente teve passa por nós conseguirmos, com consciência, avaliar os nossos pensamentos, os nossos hábitos, os nossos comportamentos nas experiências que a gente teve. Perceber aquilo que foi bem, aquilo que a gente teve um desempenho legal e repetir mais daquilo. E identificar aquilo que não foi tão bem, para que a gente possa mudar aquilo, fazer diferente, buscar uma outra alternativa, um outro ângulo, uma outra perspectiva. E para mim, esse momento de reflexão, esse momento de entendimento, de compreensão de como é que eu me comportei nessas situações, passa por eu ter, vamos dizer, um purpurri de perguntas. Um purpurri de perguntas para que eu possa analisar situações sobre vários ângulos, né? E é isso que eu queria trocar essa ideia com vocês aqui de como é que eu faço. Então, por exemplo, como eu me coloquei diante dos desafios? Acho que esse é um primeiro ponto relevante, né? Na nossa vida, todos temos problemas, adversidades, restrições, etc. Como nós nos colocamos nessas situações é super importante. Aqui tem uma questão super importante que vem lá da Carol Dweck, que é uma psicóloga lá de Stanford, da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento. Eu já falei isso em outros episódios, mas talvez valha a pena dar uma nova pincelada aqui, né? Como eu me coloquei diante dos desafios? Pessoas que têm a mentalidade fixa são pessoas que acreditam que elas vão nascer e vão morrer com o mesmo tanto de inteligência, vamos dizer. Portanto, essas pessoas, quando estão diante de desafios, elas, de certa maneira, se desinteressam, elas se apequenam, porque elas não acreditam que vão poder melhorar o nível de inteligência com esforço, com estudo, com dedicação, etc., né? Aquelas outras pessoas que já têm uma mentalidade de crescimento têm uma grande diferença aqui. Elas acreditam que conseguem se tornar mais inteligentes na medida em que se expõem a novas experiências, que aprendem coisas novas, que conversam com outras pessoas e assim por diante. Portanto, essas pessoas, quando se colocam diante dos desafios, das adversidades, problemas, obstáculos, é uma outra mentalidade. Não é uma mentalidade derrotista, não é uma mentalidade de desistir, é uma mentalidade de ok, pode ser que eu não saiba transpor esse obstáculo ainda, mas posso aprender. Eu posso tentar, eu posso me reinventar, eu posso conversar com alguém que já possa ter enfrentado isso, você percebe? E aqui fica esse ponto da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento. Como é que você se coloca? Como é que você se colocou diante dos desafios em 2023 e 2022 e 2021? É importante que você compreenda esse seu comportamento para que você possa melhorar. Melhorar em que sentido? Nos próximos problemas, nas próximas adversidades, nas próximas restrições, você se coloque de forma diferente, de uma forma talvez mais auspiciosa, mais interessante, mais fortalecedora para você mesmo, para você mesma. Faz sentido? Uma segunda pergunta: quais caminhos eu escolhi para enfrentar aquele desafio? Então, me vi diante de um desafio, estou diante ali do desafio. Tem várias maneiras da gente atacar esse desafio, da gente transpor o obstáculo. Tem várias formas de fazer isso, né? Algumas com mais sofrimento, outras com menos sofrimento, com mais esforço, com menos esforço. Quais caminhos você escolheu? E aqui eu acho que a grande reflexão é o seguinte: você pode ter escolhido esse caminho com consciência, refletindo, por exemplo, as circunstâncias à sua volta, refletindo quais são os seus pontos fortes, escolhendo o melhor caminho para transpor o obstáculo. Ou você pode ter escolhido buscar padrões que já estavam pré-programados no seu subconsciente. Padrões que foram pré-programados com as experiências anteriores que você teve, muitas delas desagradáveis. E que, de repente, uma vez que você está escolhendo esses mesmos padrões do passado, é muito provável que você não vai ter os melhores resultados. Porque esses padrões do passado dificilmente vão te levar para as melhores situações, para os melhores momentos da sua vida, você percebe? Portanto, entender como é que você escolheu o caminho para enfrentar o obstáculo é super importante, mas super importante mesmo, né? Quais padrões mentais me levaram a escolher esses caminhos que eu escolhi? Esse é super relevante. Eu acredito, aí é uma crença do Otávio aqui, você não precisa concordar comigo, mas essa é a forma que eu penso. Na medida em que tudo à nossa volta vai mudando, as circunstâncias vão mudando, a tecnologia vai mudando, e a forma de fazer vai mudando, e o onde fazer vai mudando, não adianta muito a gente buscar aquelas programações antigas do nosso subconsciente. Porque na minha cabeça, dificilmente com essas programações nós vamos ter os melhores resultados hoje, né? Por mais que no passado a gente tenha tido um resultado maravilhoso. E aquele resultado maravilhoso fez com que a gente buscasse na nossa memória como é que nós nos comportamos no passado e nos demos bem no passado para que a gente se comporte agora. O que eu acredito é que não necessariamente o sucesso do passado vai garantir o sucesso no presente. Nós até podemos aprender com aquela experiência do passado. Legal. Mas nós precisamos avaliar, será que ela precisa ser melhorada? Será que eu preciso de uma nova roupagem para aquela estratégia do passado, para que agora, nessa nova circunstância, eu possa ter um melhor resultado? Percebe? Faz sentido? Você já tinha pensado nessa maneira? Porque aqui a verdade é o seguinte, quando você vai levando a sua vida sem consciência, você sistematicamente vai buscando os seus padrões do passado. E você vai repetindo os mesmos padrões e, de certa maneira, dificilmente tendo os melhores resultados. Eu acho que a consciência, nesse caso, é: estou diante de uma situação, já vivi essa situação no passado fiz XYZ, e agora? O que é melhor? Talvez agora seja melhor o ABC e não o XYZ. Essa consciência é muito importante. E essa consciência é justamente o que traz a gente para o presente. É a gente estar de corpo e alma nos nossos engajamentos. É a gente estar muito consciente com a nossa respiração, muito consciente, muito conectados com a gente mesmo, com as nossas crenças, com os nossos valores, com o que é importante para nós, com os objetivos que nós temos para aquela situação, para que a gente possa encontrar os melhores caminhos para sair dali. Eu acho que aqui é um grande ponto, né? E como é que você escolheu os caminhos nesses anos anteriores? Que padrões mentais te levaram para esses caminhos em anos anteriores? Eu acho que isso aqui é super importante. É uma análise muito rica para que você possa fazer melhor nesse ano que está começando agora, né? E como é que você implementou na sua vida essas estratégias que você escolheu usar para transpor os obstáculos? Esse como, uma coisa foi escolher a estratégia. Outro ponto é como é que eu vou implementar essa estratégia? E como é que você fez isso? Você fez sozinho, você fez sozinha, você fez com amigos, você escreveu para ter certeza do que você queria, você foi meio de afogadilho. Esse ponto de como é que você implementou as estratégias me parece que é muito rico, é muito importante. Nesse, inclusive nesse aspecto de ficar repetindo aquilo que a gente fazia no passado, né? Também é muito importante que você tenha esse entendimento, né? Quais estratégias tiveram sucesso? Depois que você implementou a estratégia, ou as estratégias, né? Você consegue compreender, você faz uma análise, quais foram bem, quais não foram tão bem, e aquelas que não foram tão bem, por que não foram tão bem? E aquelas que foram bem, por que foram bem? Esse entende muitas vezes, quando a gente tem uma vitória, os louros da vitória, de repente, vão inebriar o nosso entendimento. E nós vamos achar que só mandamos bem, que só fomos bem, que tudo deu certo, etc. Nem sempre é assim. Você pode ter implementado uma estratégia errada que acabou por qualquer casualidade dando certo. Se você não tem muita consciência nessa análise, você vai perder, você vai tirar o olho da bola, você vai perder essa compreensão que você teve a ponto de jogar tudo e dava aqui pro brejo. Ela não foi por uma casualidade, né? Então, quais tiveram sucesso, por que tiveram sucesso, quais não tiveram tanto sucesso e por quê? Entender esse aspecto da implementação da estratégia, eu acho que é super importante. Porque é na implementação da estratégia que os nossos hábitos, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos vão ter muita importância aqui. Se você, de fato, cascateou e implementou essa estratégia na sua vida com consciência e deu tudo certo, maravilha. Mas ter esse entendimento do que poderia ser feito diferente, de que forma, que outra roupagem eu poderia ter dado, onde eu poderia ter me estressado menos, ter tido menos sofrimento, nem menos desgaste, isso é muito importante, porque essa análise vai complementar o nosso entendimento da experiência e vai ser muito rico para que a gente signifique essas experiências da melhor maneira dentro de nós. Porque eu posso ter, me encontrei em um obstáculo, entendi o que eu estava fazendo ali, percebi as minhas circunstâncias, escolhi o caminho a seguir, tracei uma estratégia, implementei da melhor maneira. No final, o tiro saiu pela culatra. O fato de, no final, o tiro ter saído pela culatra não significa que tudo foi um desastre. Não. Você pode ter aprendido muito. Você pode ter elevado o seu nível de consciência de uma forma super interessante. Você pode ter se conectado com outras pessoas. Você pode ter usado outras ferramentas para chegar naquele ponto imediatamente antes da vaca ir pro brejo. Tudo estava vindo certo. Alguma casualidade, alguma circunstância fez com que o plano desse errado. Agora, você significar dentro de você que o plano deu errado empobrece a experiência. Você pode ter aprendido várias coisas, você pode ter usado ferramentas novas, você pode ter se reinventado. No final, a bola bateu na trave. Não significa que a jogada não foi espetacular. A jogada foi muito bem armada, muito bem organizada. O último toque na bola, ela bateu na trave. No futebol, a bola bateu na trave, o placar fica no 0-0, né? Agora, na nossa vida, não é tão preto no branco quanto no esporte, né? Muitas vezes, as coisas não saíram da melhor maneira, só que nós aprendemos. Opa, válido, interessante, auspicioso, fortalecedor para nós. Se nós formos capazes de compreender essas nuances e significar aquilo dentro de nós da melhor maneira, né? Então, essas são as 7 reflexões que eu acho que vai ser muito importante que você faça sobre as suas experiências do ano passado. Então, vamos lá. Como eu me coloquei diante dos desafios? Quais caminhos eu escolhi para enfrentá-los? Como eu implementei essas estratégias? Quais tiveram sucesso? Quais não tiveram tanto sucesso assim? Por quê? O que eu posso fazer diferente da próxima vez? Com esses 7 passos, você vai conseguir compreender muito melhor, de uma forma mais ampla, mais holística, as suas experiências. E isso pode fazer uma grande diferença para você e para os seus resultados. E com isso, potencializar todos os seus pontos fortes para que você, nesse ano de 24 que está começando, possa fazer ainda melhor. Fica aqui essa minha mensagem, essa reflexão de começo de ano para você. Como fazer diferente, né? E aqui eu deixo outras 3 sugestões de outros episódios do LideraCast que podem te ajudar nesse caminho. Lá no episódio 381, eu falei sobre por que precisamos da nossa inteligência emocional. E nessa experiência de significar o que vai acontecendo na nossa vida, a nossa inteligência emocional é super importante, né? É a gente entender quais emoções estão vibrando dentro de nós e o que nós vamos fazer para, independente disso, ter os melhores resultados, né? No episódio 220, eu falei sobre qual é a sua tolerância ao erro. Veja que eu estou te fazendo um convite nesse episódio para fazer diferente. Diferente do que você sempre fez, né? Quando nós vamos começar a navegar por mares nunca antes navegados, é possível que a gente erre. Você não vai errar se você sempre continuar fazendo as mesmas coisas, porque você já teve aqueles resultados e você vai continuar tendo os mesmos resultados. Sempre que você se desafiar, sempre que você se colocar numa situação de fazer diferente, o erro tá ali. Tá tangenciando toda a experiência, né? Pode ser que você erre. Como é que você lida com o erro? Você acha que um erro é um fracasso ou um erro é mais um passo na direção da vitória? Percebe que são... A experiência é a mesma. Eu errei. Eu não consegui chegar no meu objetivo da maneira como eu planejei. Eu posso achar que fracassei. Eu posso achar que aprendi. Essas duas percepções da mesma experiência são válidas e elas vão trazer entendimentos completamente diferentes para dentro de nós sobre aquilo que aconteceu. Pensa nisso. E no episódio 177, eu falei sobre como não desanimar no caminho até os seus sonhos. Todos nós temos sonhos. Poucos são capazes de ir atrás dos seus sonhos. Menos ainda é o número de pessoas que perseveram. Pessoas que têm a resiliência dentro de si para, independente das circunstâncias, independente dos resultados, continuar naquela direção, na direção de construir aquele futuro que você quer para a sua vida. Como não desanimar é a alma do negócio. Todos têm sonhos, poucos vão atrás, pouquíssimos perseveram. E uma fração, aí é a ponta da pirâmide, consegue chegar lá. e consegue, de fato, materializar na vida aquele futuro que queria. E essa questão de não desanimar é super importante para que você mantenha a sua força e a sua trajetória naquela direção que você escolheu. Eu espero que esse segundo episódio de 2024 tenha sido interessante. Eu espero que essas 7 perguntas de reflexão e esses 3 episódios outros do LideraCast possam ajudar você no seu caminho. Naquele caminho de que você possa construir na sua vida aquele futuro que você quer e tanto merece. Um abraço para vocês todos, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau.